Alô vocês, muito boa noite. Aqui já são, né, 8 horas e 3 minutos, horário do leste, Easter Time. E começando mais uma edição do... Olha, quase falei falando como vocês. Do Brasileiros Donos de Small Business aqui nos Estados Unidos. Uma live que virou um programa, está cada vez mais virando um programa, está organizando, fazendo a coisa ficar mais encorpada e trazendo novidades aí. Hoje nós vamos falar sobre por que uma presença online deve ser consistente e relevante. Por que que precisa ser? E vamos falar também sobre a geração de leads. Vou mostrar alguns casos. E vamos falar também sobre software para o small business. Então não vai embora, aproveita e já começa a chamar os seus amigos, faz a gentileza de convidar, fazer um share, já chamar que a gente volta já. Já estamos de volta, microfone plenamente ligado, já estou escutando aqui, já vou tirar porque eu já sei que está rodando, eu estou acompanhando aqui do lado, porque tudo requer treino, requer atenção. Estamos falando diretamente dos estúdios da JT Web Computer Solutions, a empresa que patrocina totalmente esse programa, e se você quer patrocinar junto com a JT para que o seu nome, o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você tem, seja um parceiro aqui do Brasileiro Dono de Small Business nos Estados Unidos. Fale comigo, liga no 201-719-3886 e eu já vou aqui divulgando o nosso WhatsApp, que é este número aí. 201-719-3886. Você pode fazer contato pelo WhatsApp ou se você tiver, aqui você liga diretamente nesse telefone. Se por acaso você está fora dos Estados Unidos, você precisa colocar o mais um na frente, ok? Então, vamos voltar aqui. Pronto, voltando. Cada vez mais estou ficando habilidoso com esse painel aqui, cheio de botão, cheio de coisa. Para facilitar. Esperamos que a conexão esteja toda em ordem. Estou ouvindo aqui, então não vou precisar mais disso. Já estou vendo que as barrinhas estão mexendo lá. Se por acaso tiver o som falhando, me deixe saber. Conexão funcionando a cento e tanto megabits por segundo. Tá bom, né? Dá para fazer o upload. Lembrando que depois do final, quando assim que terminar, o mais rápido possível, esse vídeo é feito upload no canal do nosso canal do YouTube, né? E você já vai ficar sabendo qual é o nosso canal do YouTube, que é este aqui. Você, por favor, entre lá, faça o seu like, o seu share, compartilhe com seus amigos também. Ajuda a gente a levar esse canal, me ajude a levar adiante esse projeto, que é um projeto que vai fazer a diferença. Esse é o nosso empenho. Temos que aprender coisa nova para resultados novos, não é? Albert Einstein disse que é insanidade, não chega nem a ser loucura, né? É insanidade querer resultados novos procedendo da mesma maneira. Não há como, né? A gente sabe que essa frase é velha, mas precisa ser repetida. Então, para resultados novos, novas atitudes e novas maneiras. E já quero agradecer as pessoas que estão entrando. E antes de falar de qualquer pessoa, vou falar do Moreira. Moreira, na verdade, Moreira é dono do Casanova em Newark, ali na Ferry Street. Tá? Moreira tem um restaurante muito bacana lá, bem conhecido. Eu não lembrava o nome dele semana passada. Então tá aí. Moreira é dono do Casanova em Newark. A pronúncia correta é Newark. O que quer dizer Nova Arca, se ninguém, se até agora você não prestou atenção, né? Você que mora aqui na região. Newark significa Nova Arca. Então, eu quero que você fique atento. Já falei do nosso canal no YouTube, JT Channel. Também fique ligado no nosso Twitter, JTWCS, que é de JT Web Computer Solutions, são as iniciais. E também no nosso Instagram. Eu já estou vendo ali. A Nádia vai estar ajudando a gente. Dá uma olhadinha lá. A Nádia está ajudando a gente. E vamos prosseguir. Se você quer fazer contato, mais uma vez, 201-719-3886. 89, já olha, caminha a passos largos. E falando de 89, falando de tempo, nós estamos perto de, inacreditavelmente, deixa eu puxar aqui que eu vou mostrar. Vou pegar uma imagem bem bacana, bem boa, não consegui separar, assim, aqui, ó. Olha o que que nós já estamos aí durante esta semana. Essa semana já estaremos comemorando o 4 of July. Imagina. Agora quinta-feira, inclusive não teremos, né, o falandocomputex.com em bom português aqui nos Estados Unidos. Vou ver se eu faço na quarta-feira, depois da manhã. Ainda estou vendo. Então, estamos aí comemorando o 4 of July. E se você ainda não sabe recitar o Pledge Allegiance, capricha e vai treinando aí, porque um dia você vai precisar dele. Vai por mim, tá? E eu consigo recitar. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with justice and liberty for all. É facinho. Mas decora, que um dia você vai precisar. Ok? Ó. Presença online. Presença online. Por que que a presença online, ela está sendo muito importante hoje, né? Ter um website não é apenas a solução. Vamos fazer um website aí. Vamos deixar lá o telefone, um botão lá para fazer agendamento. Vamos deixar lá um botão para fazer compra. Vamos deixar lá, vamos fazer uma loja. Pronto, resolvi os problemas. Não resolveu coisíssima nenhuma. A presença online, ela deve ser presença. O site, ele é apenas um componente da presença online. A presença online hoje faz muito... Tem muitas coisas hoje na presença online. Se você quer pegar seu caderninho aí, pode pegar. Para começar uma presença online, o que que eu preciso para começar a presença online? Eu abri um negócio hoje. O que que aconteceu? Bom, vou abrir um negócio e preciso online. Assim como fez o Marcelo, como fez vários clientes que a gente tem. Você tem aí, trabalha com limpeza e resolve dar um passo e ter o seu business. Não só fazer o serviço, mas ter um business, ter mais gente trabalhando e colocar gente trabalhando. Você é um contractor, você faz siding, roof, etc. E resolve, faz pintura, resolve dar um passo e buscar clientes por você mesmo. Vamos fazer cartão, vamos pintar a van, né? Vamos fazer aí. É suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas não estão mais olhando as convencionalidades de marketing, de exposição. Revistas, jornais, pessoas não estão vendo mais com tanta, o volume de gente que usa isso está caindo gradativamente. As estatísticas mostram que as revistas perdem espaço, mesmo que elas sejam digitais, em termos de colocar na internet só a mesma publicação que está no papel, colocar online. Porque colocar a publicação em si não significa que está tendo relevância. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aquilo que tem dentro do site, no que confere a conteúdo, aquilo que é possível que que o Google, o buscador, lê, ele é possível fazer relevância. O que não é possível que ele leia, não há relevância. Isso acontece com imagens, até com arquivos em PDF, o software não lê o conteúdo todo. Então, colocar o conteúdo no website, sim. Porque tem gente fazendo o quê? Produzindo jornal e revista e criando um arquivo PDF e botando no ar para folhear. É válido isso? É válido como decoração. Como relevância, não. Não traz relevância. O sistema do Google, ele não é um sistema para menino mexer. A gente fala menino o quê? Para júnior, né? Para quem está começando, para quem está brincando. Quando a gente fala de business, a coisa é mais séria. Nós estamos falando de geração de leads. Oxa, tem um negocinho aqui, meu, que está me... Deixa eu limpar aqui, assim, improvisadamente. I'm sorry. Porque eu estou olhando para ele. Quem usa óculos sabe, né? Aí, agora ficou uma pontinha aqui, ficou olhando para ele. Nós estamos falando do business. Não parte decorativa, mas sim ativo. Qual é o business que você quer ter? Um business ativo, né? Que eu até falei na semana passada. Um business proativo, um business reativo, né? Você reage ou você proage? Como assim? Você vai buscar o cliente ou você espera o cliente chegar? Você espera o cliente ligar? Você espera o cliente entrar no seu business. Qual é o tipo de business? No meu, no, no, na maneira da gente olhar o business, uma maneira proativa. Nós vamos buscar o cliente, nós vamos fazer o cliente assinar um contrato. A gente tem até o costume de dizer que a gente conhece o escritório e até a casa de todos. E eles não se conhecem em si. Por quê? Porque nós fazemos contratos no local. É muito raro fazer um contrato aqui dentro do nosso office. Acontece, evidente, acontece. Mas é 99% é feito fora. Então a gente age de uma maneira proativa. Não dependemos do sign que está lá fora, não dependemos do anúncio em jornal, muito bom, a gente não faz anúncio em jornal. Não fazemos a distribuição de panfletagem, não fazemos distribuição de brochure, não fazemos distribuição de nada disso. Nós trabalhamos tudo online e porque é lá que o cliente está. Então, mas como assim fazer tudo online, né? O que é com a relevância, então? A presença online, em primeiro lugar, é evidente que precisa ter um website. E para ter um website é preciso ter um domain, um domínio, né? Que fala em português, um nome de domínio. Em inglês seria domain name, um nome de domínio. Esse nome, esse domínio nasceu das networks dentro de escritórios. Esse nome, domain, né? Não sei se você sabe que todo o ambiente da internet ele funciona através de um número, como se fosse um número de telefone, né? Não existe duas pessoas com o mesmo número de telefone. Como assim não existe dois websites com o mesmo número do IP? Se você tem um website, o seu website tem um número de IP, tá? Muito embora, deixa eu fazer uma correção aqui. Muito embora exista sim vários websites com o mesmo número de IP, tá? porque existe um compartilhamento de número, mas há uma distribuição. Mas vamos deixar isso de lado, porque isso é papo de falando computês. O business, na realidade, ele precisa ter um... O business que está indo para um outro nível, o nível de manter constante o fluxo de cliente, é preciso ter até o seu próprio IP number, o seu diferencial. Isto também faz a diferença. Então, escolher um nome de domain é importante. Hoje tem até scan, né, com o nome de domain. O nome de domain, ele, em primeiro lugar, precisa de, é preciso ser o nome da sua companhia, do seu business. Isso é importante, que você tenha um business, um domain com o nome do seu business. Você ganha pontos com banco, seguradora principalmente, né? Com órgãos que oferecem certificação. Você tem, por exemplo, Triple B, tem vários órgãos aí, né? E é importante ter um nome de domain com o nome do seu business. Por exemplo, Joseph Painting, não importa o que, Silva Contractor, Maxwell Painting, Joseph Cleaning Service, coisas do tipo. Mas também, para ganhar uma relevância e para uma estratégia mais proativa, pode-se registrar nomes que estejam livres, estejam fazendo como nós chamamos de keyword, palavras-chave para direcionar para o seu business. Então, por exemplo, o seu business chama Max Painting, ok? E aí você tem todo um website com esse domain, toda a estrutura lá. Mas podemos fazer um outro domain chamado Painting Services. Painting Services in New Jersey. Painting Services in Texas. Painting Services in Florida. E aí vai, podemos fazer vários, fazer um direcionamento para esse site. Por quê? Para ganhar relevância. A relevância tem uma companheira para que isso aconteça, que é a consistência. Pô, Jeff, é tudo a mesma coisa? Mesma coisa é um monte de japonês. Você olha assim um monte e vê, nossa, parece tudo a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Deixa eu tomar um sozinho aqui. Olha, deixa eu dar um tempinho aqui. Eu quero agradecer. Vou dar um ok, eu mesmo vou dar um like aqui. Incentivo vocês a darem um like, porque isso é tão importante para a gente nesse programa. Né? Eu quero agradecer ao Flávio Queiroz, a Vanes Rabelo, ao Rômulo F. Pinto, a Isildinha Coutinho, José Roberto Dutra, Eliane Alves, James Castanheda, João Viana, Mônica Alves, Adriana Morim dos Santos, muito obrigado. Deus Ricardo Sala entrou agora, né? Deus abençoe vocês, tá? Porque eu oro sempre para o dono, para os nossos clientes, porque ter business não é uma coisa muito... Não é fácil ter business. Você, quando resolve dar o passo para ter business... Eu falei isso com um cliente no sábado. Eu disse assim para ele, vê se você concorda comigo. Você está trabalhando durante um ano, dois, três, quatro, não importa, tanto tempo. Ficou bem no seu trabalho, você tem uma mão de obra boa, e aí você resolve dar um passo de independência. Eu vou solo, né? Isso acontece até nas bandas de rock. Seu grupo, o cara tá lá bom, ele resolve fazer ele sozinho. Então você resolveu dar um passo de abrir a sua companhia e um voo solo. Você dá esse passo de ser um dono do small business e empreender. Digamos que nesse período você salvou aí um bom dinheiro e vai se equipar, entende que é preciso ter uma presença online e vai se lançar neste contexto de ser o dono de uma empresa. E quando você é dono de uma empresa, você acaba ocupando um segundo... Dono não é cargo, tá? Veja bem, ser dono de uma empresa, isso não é cargo. Esse é o cara que tem responsabilidade. Ele sofre todas as dores, tudo. É o capitão do navio. O navio vai afundar, ele tem que ir junto. Não tem outro jeito, né? Mas não é isso que nós vamos falar. Eu estou dizendo assim, você tem a começou a ter e você vai começar a ter um conhecimento de coisas que você não tinha. Porque sendo empregado, o povo está mudando um pouco o termo, né, de colocar o colaborador. O colaborador para mim é outra coisa, não é. Você é empregado no final do dia, no final da semana, no final. Aqui no caso, no final da semana, no final da quinzena. Né? No final do dia você fecha a gaveta, recolhe a ferramenta e vai embora para sua casa. Sua cabeça já está na sua casa. Assim que terminou o dia, você não tem outro pensamento como um empregado. Acabou o seu trabalho, faz como se fosse um switch. Plaque. Desliga da empresa e liga das suas coisas, da sua vida pessoal, da sua casa, do seu filho, da sua mulher, se você não é casado, das suas coisas, né? O que você vai fazer? Tomar um banho, vou fazer isso, preciso comprar, preciso descer, preciso voar lá, etc, etc. Então, acabou, a empresa ficou lá, você só vai se preocupar amanhã cedo em acordar, né, se mover e trabalhar. A sua concentração é no seu trabalho apenas, nada além disso. A sua preocupação não é se o contas a pagar está em dia, se a conta do banco está provida para o contas a pagar e se o fornecedor novo, você tem que visitar um fornecedor novo, você tem que falar com o dono, você tem que resolver a licença, você tem que ver se a licença renovou, quando que ela vai renovar, se você tem o insurance de tudo ali que precisa, né? Se o seu transporte, o veículo está em dia, você vai ter que. Então você não tem essas preocupações. A hora que você passa da linha, tudo isso passa a fazer parte da sua vida como empresário, como dono de business. Quanto custa o siren? Quantas horas o empregado está trabalhando? Quantos dias vai levar para fazer essa obra? Você deu um orçamento, essa obra tem que ser feita em 2 dias, entrou no terceiro dia já. Consome o lucro e o lucro é importante. Um business não foi feito para não ter lucro. Você só tem um business porque você quer lucro. A não ser que você montou uma no-profit organization, sem fins lucrativos, mas não vou falar disso. Entendeu? Então, você precisa se preocupar com tudo isso. E como eu já falei, e vou repetir, além de se preocupar em entregar o produto e prover toda a condição para que ele seja entregue, é preciso se preocupar com a entrada de cliente novo. Não só de clientes velhos e pedidos novos, mas de clientes novos com pedidos novos. Entendeu? Então você passa, então a venda. O novo contrato, o novo cliente é uma preocupação você tem que se preocupar. Então, quando você termina o dia como o dono do small business, de um business, seja pequeno, médio ou grande, a sua cabeça continua rodando em cima do business. Né? Se você. E normalmente, agindo do. É o primeiro que entra e o último que sai, né? Parece até aquela regra de estoque, FIFO-LIFO, né? First in, first out. O primeiro que entra é o último que sai, o último que sai. Então, que quando você é empregado, a limitação de pensamento é. Nossa, fiquei gelado agora. Não, tá lá, tá ligado. Eu tô traumatizado com esse botão desligado, viu? Agradecendo a Lara, minha tia Neia Moro, Gilberto Coelho. Obrigadinho. Vai dando uns okzinho para nós aí, ó. Pronto. Como é que fala? No Brasil fala, dá um joinha. Thumbs up for us, please. Thank you so much obrigado pela sua audiência. E, bom, continuando. Então a sua preocupação começa. Eu tô falando com um amigo, você como empregado, você não tinha essa preocupação. É igual solteiro casando, né? Você não pode continuar casado com as mesmas atitudes de solteiro, né? Tipo, meu futebol de quinta-feira não abro mão, mas nem que chova canivete virado para baixo e aberto virado para baixo. Não pode ser assim, né? Você, quem é homem, né? Tô falando pessoa casada, tô falando no caso de homem, né? Tem que abrir mão de muita coisa. Então você, a gente acaba abrindo mão de uma série de coisas, buscando a provisão e buscando um sucesso. E buscando, para quem pensa nisso, a multiplicação do business. E quem sabe a venda desse business quando ele estiver bem incorporado, bem pronto para vender. Porque quando as pessoas começarem a olhar seu business, outro business começa a olhar, seu business começa a fazer a diferença, outros vão olhar. E aí ele começa a ter um valor agregado pronto para vender. Aí você faz aquilo que você realiza o seu business. Todo aquele esforço que você colocou nele, toda aquela não sei a palavra, ingenuidade, todo aquele engenho, né? Toda aquela, as estratégias, tudo isso tem um valor muito grande. Aquilo é um valor que faz a roda movimentar. E isso você, agora que chegar nesse ponto, você pode vender seu business. Se alguém oferecer, olha, quanto custa o business? É assim, né? Você vê que grandes empresas compram as pequenas porque elas começam a fazer a diferença e de repente ocupar o lugar da grandona, né? Lembre-se que a Big Blue, a IBM, foi quase engolida pela mosquitinho da Microsoft. Não comprou a Microsoft, né? Foi quase o contrário. Na verdade, a Microsoft tem ações da IBM hoje. Mas vamos lá. A presença online é relevante e consistente. A relevância, ela é conseguida através de SEO. O que é SEO? Pelo amor de Deus, eu não entendo essa computez. Não é aula de computez, mas não é aula de computez. Nada, mandou uma mensagem ali para mim. Não entendi, mas vamos lá. Ok. That's ok. That's ok, Nádia. Vamos ver o que a gente faz aí. Vamos tocar. Lá no intervalo a gente para, né? Já são 8h30. Que horas são? 8h30. Easter Time. Hora de Nova York. SEO. Então, como ele é computês, mas é Search Engine Optimization. Otimização para os mecanismos de busca. Mas para que que eu preciso disso? Como eu falei, o Google, que é o principal mecanismo de busca, e tem o Bing também, né? Eu já falei o que significa, para quem não sabe, é Because it's not Google. E tem o Yahoo. Hoje o Bing e o Yahoo são duas, estão junto, né? Esses, os mecanismos de busca, os search engines, eles leem o site, leem todas as informações a respeito desse business. Eu procuro um endereço. Tudo que tem relacionado com esse business, o Search Engine está pesquisando e procurando. Ele traz para a página. Mas tudo o quê? Não é só o site? Não. Nós temos uma infinidade, nós temos uma infinidade, temos um número muito grande de coisas. Vou mostrar o logo aqui, ó. De que forma a presença online? O site, na verdade, é o lugar para que a gente, para onde mandamos o visitante. O cara viu o endereço num lugar, vai lá no site e vê o resto. Principalmente porque ele fica 24 horas por dia no ar, 7 dias por semana, 365 dias no ano, não fecha, né? Inclusive, tem alguns clientes abrindo lojas físicas. Eu falei, é melhor investir online do que investir na loja física. Porque a loja física, com esse dinheiro que você colocou lá, se você montar um warehouse, você atinge mais a América do que botar uma loja em determinado local e ir espalhando. Tanto é que as lojas estão fechando. Muitas lojas de rua estão fechando, porque não tem, a pessoa não está mais na rua comprando. Ah, mas eu estou num lugar de muita circulação. Parabéns, né? Um dia que dá aquela nevasca, não vende. Calor intenso, não vende, então. Ah, vamos lá. Então, essa relevância são coisas que fazemos dentro do website. Principalmente, usar um texto de consistência, um texto que fale sobre o business, que conte uma história. Então, há necessidade de ter um volume de texto dentro do website para que. Ah, mas é para a pessoa não ler? Eu tenho que fazer um site muito grande? Nós fazemos a relevância bem enxuta aqui. A gente não faz um site gigantesco. Pois eu vejo, né? Que agora não dá para ver, não. Eu vou fazer um site gigantesco. Isso não é uma estratégia muito boa mais, não. Isso acabou isso. Fazemos um site com as páginas necessárias. Tá? Em muitos casos, fazemos com uma simples página. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que vocês. Para ver o trabalho que a gente faz, o resultado que ele traz. E precisamos colocar o seu business de uma maneira consistente. Consistência significa a mesma informação exatamente do mesmo jeito em todos os locais. Nossa, isso é fácil, né? É nada. Como eu falei, se você escreve Avenue no site, você tem que escrever a Avenue em todos os lugares. E onde são esses lugares? Nos local directories, nas mídias sociais. Você tem página, você tem uma sua página no Instagram, tem que fazer de modo consistente. Você tem uma página no Facebook, tem que estar consistente, igualzinho, não é parecido. Porque para o Google, vou falar Google para poder entender, tá? Porque para os olhos do programa do Google, eu advirto que o script, tem gente trabalhando no Google, né? E bota gente nisso. Constantemente está trabalhando no script. Apesar de você não, a gente não ver o programa ser mexido, ele todos os dias ele sofre uma alteração. Quando há uma alteração do script do Google, uma alteração muito relevante, ela eles batizam com o um nome. Deixa eu ver. Este aqui, Panda. O algoritmo do Google que sofreu, pô, não tem o nome dele aqui, é o Wolf. O core do Google foi adaptado, foi trabalhado, ele foi reprogramado, né? Foi feito um upgrade muito forte. E cada vez que faz um upgrade, todos os vícios que há dentro dos websites eles vão penalizando, porque é para ter uma concorrência leal. Quem trabalha sério, quem trabalha mascarando as coisas, né? A concorrência leal significa dar a mesma oportunidade para todo mundo. Então existem umas regrinhas, colocar tags na sequência de cima para baixo, né? Ad1, Ad2, Ad3, usar as principais frases com essas tags, fazer texto sem ficar copiando de outros websites, além de ser plágio e dá processo, isso não surte bom efeito, tá? Você pode até pegar um texto, ler, mas falar com as suas palavras. Na ocasião, fizemos um trabalho e aconteceu que a pessoa forneceu o texto. Ah, eu tenho o texto. E forneceu o texto. E a gente olhou, corrigiu, né? Eu vou dar um aviso para quem, né? Para a questão do inglês. Antes, eu só abri um parentezinho aqui. O texto em inglês, não confie na sua leitura, não confie no seu poder do vocabulário. Porque você que, né? Não estou dizendo que você não saiba, não estou subestimando a sua capacidade, mas a sua cabeça está em outro lugar. Sua cabeça está no seu business, sua cabeça está no, nas contas, né? Nos empréstimos, nas licenças e tudo mais, esse pouquinho coisa que tem, os empregados. No que falta, no que vem, no que. Tá nessa pouquinha coisa, né? e ainda você vai se preocupar com o volume, com o conteúdo do website. Então, se você não tem, a gente tem que usar, deixa eu reformular. É preciso usar alguém que praticamente nasceu aqui, um americano, para ler o texto, que sabe, não é traduzir o texto que resolve. Não é botar lá no Google Translate e tacar dentro do website como se isso resolvesse tudo. O Google, os translators automáticos, 80% do texto. Se você escrever em português, a hora de fazer o translation, a versão em inglês, tem que dar para alguém ler primeiro. Pode até botar no Google, traduzir para fazer o grosso, né? Mas alguém tem que ler aquele inglês que está lá. E quanto maior o texto, mais erro vai cometer. Por que que eu estou falando isso? É porque é feio, né? Não é feio, não é questão de ser feio. A pessoa, o cliente, o futuro cliente, o visitante vai ler aquilo e começa a encontrar uns errinhos, do mesmo jeito que a gente encontra em textos em português. Por exemplo, o sujeito fala assim, vou dar um exemplo aqui. O Antônio foi onde a Maria estava. Isso está certo? Não. Na hora que a gente bate o olho, a gente sabe, o Antônio foi aonde a Maria estava. Ah, mas por que que... Ah, mas qual a diferença de onde e aonde? Aonde significa, quer dizer, em movimento, estou indo aonde? Aonde você está indo? É uma frase de movimento. Quando é uma coisa parada, onde? Eu cliquei aqui onde está o nome do campo name. Então não é aonde. Então imagina, o americano não sabe ler, ele vai traduzir, fica aquela. Fica um português que você sabe que não é. Falei, pô, esse cara traduziu no Google, né? Então assim, para não perder cliente mesmo, a gente tem que ter alguém para corrigir o inglês. Entendeu? Para não perder cliente. Para que a hora que ele ler, ele vai saber com quem ele está falando. Porque se ele tiver dúvida, ele, ah, meu filho, vou embora daqui. Se ele está escrevendo assim, imagina o serviço que ele vai fazer. Então, todo um monte de pequenos problemas forma um problema muito grande. Então, aí eu já digo a diferença. Vai pagar site baratinho, vai cair nesse problema. O sujeito não sabe colocar o telefone como se deve, não sabe colocar o endereço como se deve, não sabe escrever as frases como se deve. E aí você tem um site lá que não serve pra, só serve para decorar mesmo, não serve para nada. Então a relevância, a consistência, inclusive as palavras, que elas estão erradas, elas não conseguem pegar consistência. Eu já peguei muito texto errado que não consegue fazer relevância por causa disso. E a relevância se conquista. Não é. Você não compra relevância. Relevância. Lembra da figurinha que eu mostrei? Eu tô com ela aqui, vou mostrar de novo. A relevância, ela é conquistada. Então, quanto mais acurado as informações, a consistência, os mecanismos de busca vão trazendo para o topo, para frente. Porque ele entende que as pessoas que estão por trás daquele business, por trás de tudo aquilo, estão trabalhando nele. Né? A gente encontra, por exemplo, já falei que eu conheci um. Nós estamos trabalhando possivelmente trabalhar com um cliente que ele só tem. Você tem mais de 40 websites falando do mesmo assunto para ganhar relevância. E isto faz página a página. Um website mesmo não precisa nem ter muitas páginas, porque hoje nós fazemos um website totalmente horizontalizado, não mais aquele box. Se você ainda tem aquele site que é um box, que tem aquelas áreas do lado direito, né, do meu lado direito e do meu lado esquerdo em branco, isso já está ultrapassado, isso não serve mais, isso perde relevância. Se o teu website ainda não é responsivo, ou não é pelo menos responsivo, ou não é feito para o website, você está perdendo relevância. Se o conteúdo do seu site móvel e o conteúdo do seu site desktop for diferente, você perde relevância nos dois. Então, olha quanto trabalho a gente tem para fazer para ganhar relevância, né? E aí a gente pega um business, a pessoa abre o business, um site leva de aqui para a gente, ele leva no máximo 6, 5 semanas para ficar pronto, no máximo. Ele entra no ar na média 4 semanas. Em 4 semanas. E aí, em 24 semanas, o cara fecha o business. Ah, não deu certo. A hora que ele conseguiu relevância, ele... Bom, isso é outra conversa. Então, o que, que nós queremos? E mesmo assim, a gente consegue leads antes, hein? E porque nós queremos gerar leads. É para isso que a gente faz uma presença online aqui na JT. Nossa visão é comercial. Para gerar leads. É assim que deve ser a presença online. Todas as coisas que fazemos, trabalhando com vídeo, trabalhando com várias plataformas de vídeo, várias plataformas de mídia social, plataforma de e-mail, plataforma de hosting, plataforma do próprio website. O website, ele não é mais feito, nem usa flash. Se você tem um website em flash, então, pelo amor de Deus, fecha isso. Vamos renovar esse website. Se você tem um website blocado, vamos renovar esse website. Sua relevância está abandonada, né? Ela está... Não existe relevância, na verdade. E a consistência. A consistência é fazer as publicações em todos os local... Veja bem, é Local Search Directory. São os diretórios de busca local. Diretórios de busca locais. Local. Por que local? Porque o seu business está instalado em um lugar. Não como eu te falei já da outra vez que botou lá na Argentina, né? É aquele pessoal, o seu raio de cobertura que vai atingir. Tem que atingir. Né? Ah, mas pode ter alguém na Califórnia que esteja mudando para cá. Isso é outro papo. Não inventa história, não. Não vem com papo diferente, não. Isso não é... isso é uma... Oh, meu Deus. Isso não é regra. Isso é uma exceção. A regra é... Seu business tem um raio de ação. Tem uma área de cobertura. As pessoas que estão entrando na cobertura são exceção. Elas vão trabalhar com isso também. Então, a geração de leads, ela deve ser, a relevância e a consistência deve ser assim. A relevância deve ser o mais abrangente possível dentro da área de cobertura para atingir aonde as pessoas estão buscando por produtos e serviços que você faz. Ela deve ser consistente o suficiente para que a mesma informação seja que é buscada, para que a informação que é buscada em diferentes locais sejam a mesma. E o sistema de busca, ele agrupa todas as informações iguais. Então, quando não estão consistentes, ele espalha. É quase assim. Alguns clientes praticamente ocupam sozinho a primeira página do Google. Por quê? Porque aparece em vários locais. Ah, mas não é só o meu website tem que aparecer? Não é assim que a gente trabalha. Deve aparecer em tudo quanto é lugar. Deve aparecer no Google, deve aparecer no Yelp, deve aparecer no 411, Foursquare, Facebook, Instagram, deve aparecer no 411, já falei, Yellow Page, White Page, todos têm que aparecer. Então, eu estou dizendo, tem clientes que ocupam a primeira página sozinho na hora que alguém vai buscar a respeito daquele assunto, daquele produto e serviço. Por quê? Por causa da relevância. E por causa da consistência. Então, estou com o lábio já seco, eu vou fazer um intervalinho agora, vou dar um recadinho para vocês. Mas deixa eu dar um recado que eu não fiz nada ali online. Então, eu pus o negócio certo aqui. Ok. Estamos com uma novidade. Se você está assistindo e você está em Astoria, New York, nós vamos fazer uma live, um programa no dia 15 de julho. Se Deus quiser, vá orando para que isso dê certo. Nós vamos fazer essa live, esse programa, num office lá em Astoria. E nós vamos criar essas lives de uma maneira constante e diversificada. Nós vamos lá com um cliente da área de uma área, né, específica, e ele vai fazer umas explicações, como se for uma palavra de especialista. Esta palavra de especialista vai ser ao vivo, direto no office dele. Dia 15, das 8 às 9h30 da noite. Se você está por aquela área, nós vamos lançar isso a partir, ver se amanhã já consigo fazer esse evento. O office não é muito grande, não dá para atender muita gente, para ter muita gente lá. Então, eu preciso fazer uma inscrição. Se você quiser ir, está por aqui, por perto. Eu vou passar o endereço, né? Mas vai ser transmitido ao vivo também. Ah, então para que que eu vou lá? Para ter a presença, tomar um café com a gente, para a gente estar lá junto. E a minha intenção é fazer um grupo lá e estar fazendo constantemente lives sobre aquele assunto daquele cliente, para ele poder ser, ele é um apoio do brasileiro, os donos de small business aqui nos Estados Unidos, dentro da área dele. Se você tem interesse de fazer isso no seu office, vamos no seu office, no seu business, quer fazer aqui, também fala comigo no 201-719-3886. E eu vou dar outro recadinho, só que dessa vez eu vou deixar o recado, vou sair para tomar uma água e passar algumas coisas aqui, tá bom? O recado é eu mesmo que vou dar, mas está gravado, tá bom? Voltamos já, já. Olá, eu sou Jefferson Carvalho, aqui da JT Web & Computer Solutions. E a nossa missão é ajudar os small business a surgirem e a prosperarem através da tecnologia e do ambiente online. Eu vim aqui para falar de uma oportunidade. A oportunidade de se tornar um agente JT autorizado aí na sua região, aí na sua área. Como um agente JT autorizado, você poderá construir uma renda futura residual e, quem sabe, até mesmo mudar de profissão. Como um agente JT autorizado, você abrirá novos contratos com donos de small business que têm interesse em levar o business para um próximo nível, o nível de manter um fluxo constante de novos clientes através de um ambiente online consistente e relevante, capturando leads. Se você tem interesse em aproveitar esta oportunidade, ligue nesse telefone que está logo abaixo aqui no vídeo e fale diretamente comigo para podermos avançar nesta entrevista. Lembre-se que para uma grande jornada, um primeiro passo é o suficiente. May the Lord be with you. Pronto, voltei, voltei. Vou dar um restart nesse computador aqui. Tem um computador aqui, tem um computador aqui, tem um telefone aqui, tem um tablet aqui, tem outro aqui. Muita coisa para controlar, né? Mas estamos aí controlando. Eu vou mostrar para você, voltando agora já, pus até mais aqui. Olha só, o que que é o resultado desse tipo de trabalho? Mas como é que eu sei que o negócio está funcionando mesmo? Pelos números, né? Fazendo estatística. Você tem um restaurante e não estou falando de Uber, essas coisas não, tá? Estou falando o seu. Você tem o seu restaurante e implanta um sistema próprio de ordem online. Food ordering system. Food ordering system. Sistema no seu website que seu. Não é que vai lá no Uber, acumula e manda para você, não. O cara comprou lá direto para sua conta. Como é o caso do JT Eats, já falo, já dando uma propagandinha aqui, né? E como é que você sabe se as pessoas estão vendo? Alguém tem que fazer um trabalho de relevância. Porque não é a ordem online em si que vai trazer o cliente. Ele precisa saber que tem ordem online disponível para que ele possa fazer o pedido. Porque se ele puder fazer online, ele vai fazer. Não é verdade? Então é preciso fazer um trabalho de relevância. Ah, mas meu site é tão bonito, foi feito pelo. Já é falecido, né? Mas vamos supor que seja. Foi feito pelo Burle Marx. Foi feito pelo. Gastei tanto, gastei 30 mil. Ah, gastei 10 mil dólares. Ele tá tão lindo, o desenho, a arte, a foto. Isso não traz relevância nenhuma. Sinto muito dizer. Paguei a licença da New York, New York, lá da canção do Frank Sinatra. Todo mês eu pago. Me sorry, mas isso prejudica a relevância. O site não foi feito para escutar rádio, a não ser o site de rádio, né? Para escutar música, o sujeito liga ou vai no YouTube, né? Ou a não ser que você tenha um business nesse nível, mas você tem um website, um restaurante, alguma coisa, fica tocando Aquarela do Brasil, fica tocando um monte de coisa de Brasil. Sorry, I'm so sorry, você está gerando uma queda de relevância forte fazendo isso. Ok? Então vamos lá, vou mostrar para você o resultado de um trabalho de relevância forte num mercado também forte. Vou carregar aqui. Então esse aqui é um trabalho, deixa eu botar a tela lá. Esse aqui é um serviço, um trabalho que a gente faz para um médico lá em Astoria que tem um braces, né? Só faz braces. E fizemos trabalho com Invisalign, que é aquele dente, né? Você sabe o que é Invisalign, né? O office dele, etc. Para que ele quer um website? Porque ele quer cliente, né? Ele quer gente indo lá fazer o braces, que ele vive disso. Ah, mas ele já tem. Só para você ter ideia, esse site não tem página. Ele tem sessões. Vamos voltar aqui. Ele foi feito com apenas uma sessão. Aliás, com uma página. E várias sessões. Acho que não tem duas páginas. Até com duas páginas. Ah, esse é o Invisalign. Então tá aqui. Muitas coisas, de repente. Smile Gallery. Três páginas. Eu tinha até esquecido. Esse é ele, ó. Esse é o médico. Ele é ucraniano, da Ucrânia. Visita lá. Invisalign vai cair lá na mesma página. O objetivo dele é trazer cliente, evidente. Ele não tem um site para mostrar escritório, olha que bonito, olha. Eu tenho um site bonito. O site tem. Foi colocado no ar em dezembro. Vou apagar aqui. Tem um portas de comunicação. Tem várias. Tem uma porta de comunicação importante. Foi colocado em dezembro, está com quase 11 mil visitas. 11 mil visitas. São 6 meses. O que que eu ia mostrar aqui? Tem dois endereços, né? 2 mil visitas por mês, quase só. Com 10 mil visitas, imagina. Ah, mas esse monte de texto foi todo lido, corrigido. E isso, qual é o resultado que isso produziu? Ah, porque o site está mostrando. Vai abrir outro e tal. O resultado que ele está mostrando. Mas como é que funciona então? É isso aqui, ó. O que eu estou querendo mostrar é esta. Relevância. Ele tem, no caso aí deu o mês de junho, tá? Nós estamos agora esse mês, está fazendo o levantamento de todos os websites e nós enviamos para eles, né? Claro, todo mês os clientes recebem o posicionamento. O site não fica esquecido. Nossa, o cara fala, será que eu Nossa, eu tenho website. Não, o cliente sabe, ele recebe estatísticas, todo mês ele recebe um consolidado mostrando as coisas, tudo. Eu estou mostrando aqui algo importante, os mais importantes para você entender o que é que funciona um trabalho desse relevante, o que que a gente proporciona para o cliente. Então aí tem números que dão uma média de 30 e poucas visitas todos os dias, né? 20 novos. Cadê ali? Mais de quase 10, esse mês, né? 14, quase 13 novos, todo dia novo, gente nova olhando, né? E logo em seguida, aqui eu vou. Nós sabemos de onde está vindo, porque não interessa para a gente visitas fora da localidade de cobertura dele. Para você ter ideia, nem em New Jersey ele tem interesse em aparecer. Então aí você pode ver a ilha de Long Island, Nova York, né? No caso aí é. Acho que está bem, deixa eu ver se dá para ver bem, né? Todos esses pontos vermelhos são principais, é uma média de busca, de acesso que teve no website através de todas as, de toda a relevância, de todo o trabalho online, de todos os lugares online, né? De toda a presença online. Então a concentração é exatamente onde, ó, a palavra aqui, onde tem o business dele. O business dele fica nesse miolinho aí. Então a grande massa de pessoa vem do Queens, Jackson Heights, tudo aquele região lá, Brooklyn, que mais? Toda aquela região, Jamaica. E tem lá para cima que ainda não é. Não está sendo, não foi ainda feito um trabalho tão forte, que é o local onde ele tem o outro office. Aquele conglomerado ali em cima que você está vendo, aqui não dá para pôr o mouse. Você está ali, é o outro office que ele tem. Então, isto mostra o resultado. E aqui o resultado mais efetivo. Olha, estão acessando, que bom, né? Mas e aí? Cadê o tal do lead? Como é que você sabe que o lead está chegando lá? Ah, não dá para medir, isso é impossível. É totalmente possível. Nós fizemos uma estratégia que ele não, de certa forma, não se gastou muito e está resolvendo, porque isso foi o que foi combinado. Só este mês de junho, nós temos a condição de saber que as pessoas usaram o website para entrar em contato com eles, para ligar para o office lá no Jackson High, lá também no outro lugar que eu não lembro agora.
Onde que é? Norfolk? Ah, em Connecticut. É Norwalk, em Connecticut.
Então aí tem o número da pessoa, o número que é acionado por alguém na hora de ligar. Cada vez que alguém aciona esse número para ligar no smartphone, claro, né? É feito para isso. A gente sabe. Esse mês, até domingo, foi contado 83 ligações provenientes somente desta página do website. Somente através disso. Porque é por ali que a gente mede. Porventura, é claro, se de outros meios resolveram ligar, a gente não mediu. Não foi esse o objetivo. Mas também podemos medir. Tem alguns trabalhos que a gente faz uma medição completa, daquela que chega naquele telefone. Então, todas as chamadas que saíram do lugar que a gente planeja e chegaram naquele número, nós podemos medir e entregar. Isto é. E saber a proveniência. Então aí você está vendo o resultado, né? A análise mensal de visitas e páginas, o espectro de origem, pessoas na área de cobertura, está atendendo interesse? Está atendendo interesse. A pessoa você mostra lá, está vindo lá do Alasca. Está vindo da China. O que que adiantar um monte de acesso, um volume de acesso vindo da China? Não resolve nada, né? O que adianta mostrar? Ah, teve 30 mil acessos esse mês. Provenientes da onde? Da China. Ah, não é o caso dele. Ele precisa da pessoa lá sentada na cadeira para fazer abrir a boca para ele colocar dentro da boca da pessoa. Não estamos falando aqui de acesso de vendas virtuais, livros virtuais ou qualquer coisa que seja, programa, consulta virtual, né? Mesmo assim, nós fizemos um trabalho por uma pessoa que faz relay. Relay, é. E pessoas se conectavam com elas até da Europa, através do sistema que colocamos no próprio website, semelhante a esse que tem aqui, só que foi com áudio e vídeo. E ela fazia. Ah, mas tem o Skype. Não, não foi através do Skype, não, porque isso evita da pessoa ter a barreira de não de ter que instalar o Skype, ter que instalar o telefone, chamar, adicionar a pessoa, colocar o telefone no WhatsApp, colocar. Então isso quebrou a barreira. A gente tem que quebrar essas barreiras para que o contato seja rápido. Então a geração de lead não pode tropeçar em nada, porque senão a pessoa não liga. Isso é prova de que o trabalho funciona com o objetivo que a gente programa. Isso chama lead, pessoas interessadas. E por que que só tem ligação? Porque ele quis assim. Eu não quero por e-mail, não quero nada por e-mail que eu me atrapalho. Tá. E também no telefone. Então ele pega tudo no telefone, já toca no telefone, já faz. Isso é o cliente que decide. A gente tem várias opções para gerar o lead. Qual que é a melhor e conveniente? Ah, para mim é essa. Então vamos fazer esse trabalho assim. E tá aí. No mês de junho, só para ele, 83 leads. Também fizemos um trabalho para Realtor. Só no mês de junho gerou 5 ou 6 leads de pessoas interessadas comprando casa. Nossa, mas só pouquinho, né? Pouquinho porque está começando. Já tem um mês só. E a relevância está aumentando. Os leads dessa Realtor estão indo para ela. Não está indo para a agência para lá e distribuir. Está indo para ela, no telefone dela. Aliás, teve mais de 10. Estou lembrando agora porque entre formulário e ligações somaram quase 10. Que já é muito. Você, Realtor, recebe 10 leads exclusivos todo mês? Eu acho que não, né? Você caça dentro lá da sua empresa, lá do seu broker, né? No sistema. Mas a pessoa ligar só para você, no seu telefone celular, você imaginou? 10, 15, 20 pessoas ligando. Perdão. Pessoas interessadas em comprar e vender casa no seu telefone. Isso sem precisar você ficar fazendo coisa no Facebook, jogando aí pro. Isso é fora. Entendeu? Bom, eu, Malu Sadim, Márcio Pontes, obrigado. Mais uma vez agradeço para você. Eu quero que você faça um share. Deixa eu ver fazer um share aqui. Eu chamo as pessoas. Ops. Bom, dando sequência, tem alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa? Ih, deu. A bateria está no fim aqui. Eu vou passar para outro assunto, que é para a gente vai passar para outra semana. Eu quero avisar, né, mais uma vez, que temos o 4 de July, 4 of July, na quinta-feira. Muito. Tempo passa, o tempo voa. E aquele banco já foi embora há muito tempo. Software. Vamos entrar no assunto de software. Se não der para terminar, já são 9 horas e 11 minutos. Prometo terminar às 9h30 hoje. Estou falando com o computador semana passada. Arrebentei a boca do balão. Levou 1 hora e 48. E o povo ali firme, né? Obrigado mesmo para você que está assistindo falando com o computador.com. Vou trazer um assunto bem bacana na outra semana, né? Quem sabe? Talvez eu faça na quarta-feira. Não sei se vai dar tempo a fazer. Ou na sexta, né? Também tem a sexta. Possivelmente eu faça no Friday. Vamos ver. Deixa eu recolher os assuntos e a gente veja isso, vê isso. Então, nós vamos passar para um assunto bem bacana agora, que é software. Que é uma coisa que eu mais gosto de falar, é software, programa, computador, essas coisas. Eu acho que eu nasci com um chip aqui dentro, viu? Porque desde pequeno, apaixonado, né? Quem assistia filmes assim, bem ficção científica, né? The $5 Million Man, o homem de 5 milhões de dólares, túnel do tempo, terra de gigantes. Que mais? O legendário, eu não sei nem quantas vezes eu assisti, toda vez que eu pego, eu assisti de uma vez, as três versões. Back to the Future. Que no futuro de... não tinha nem celular, engraçado isso, né? Tô coçando aqui, meu pé tá coçando. Então era muito vidrado, desmontava a rádio, fazia um monte de encrenca lá e depois não funcionava mais. Assim que... meu pai brigava comigo lá porque eu quebrava os negócios e não ia mexer e depois não quebrava, não funcionava mais. Mas hoje, felizmente, a gente consegue resolver mais de 98% dos problemas em computadores aqui na JT e sistemas. É claro que tem erros também, tem coisa que não funciona, né? Mas é isso que eu vou falar, de programa, de software, o software para o seu business. Será que você precisa, você tem o seu business informatizado, não é formatado? Você acha que você tem o seu business informatizado? Olha, eu já falei que informatizar não é comprar um pacote, um suite do Office ou usar o LibreOffice, ou qualquer suite Office, não importa qual a marca, né, qual o desenvolvedor, e botar para funcionar. Vai lá escrever seu Word, escrever, fazer seus Excel e pronto. Isso não é informatizar. Isso é trocar, como eu já falei, não falando como texto, né, que trocou a máquina de escrever por um programa, trocou outra planilha de papel por um programa, trocou um slide por um programa. Agora, fazer informatizar é outra coisa. Inclusive, eu vou mostrar um negócio. Já mostrei? Deixa eu ver. Ó, isso aqui é algo que está muito em voga hoje, né? Se fala muito disso. Deixa eu tirar o nominho aqui. Eu vou deixar a data. Cloud. Todo mundo fala, o cloud, né? Não é o Cláudio, não. Já vi gente falar Cláudio. Ah, eu coloquei no meu Cláudio. Desculpa, mas não pude. Teve como rir. O que, que é um cloud? O que, que é um SaaS? Nota aí. Essa imagem que vocês viram é um trabalho que a gente faz de implantar o seu próprio cloud, do seu Office. Aí você fala, para que eu preciso do meu próprio cloud? Para que você tenha controle das coisas diretamente da sua própria network, do seu Office. Porque na sua network, você trabalha localmente. Se você tem um cloud, pode ser Google Docs, pode ser Dropbox, pode ser iCloud, pode ser OneDrive, pode ser iDrive, pode ser qualquer coisa, qualquer serviço online. Isso está depositado num lugar que você não sabe onde é, está pondo coisas dos outros lá, não sabe o que é, coisas importantes, gente colocando, gravando coisas importantes, documentos assinados, autenticados nesses clouds, isso não pode fazer. Isso é suicídio. Você não sabe aonde está. Ah, não, mas é seguro, as empresas. O seguro morreu de velho, né? Além disso, temos outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você é um contador. e você recebe documentos para fazer na análise. As pessoas hoje fazem download dos statements do cartão, do banco, da poupança, tudo tem lugar. Recebe o seguro do. Tudo por PDF, Portable Document File, do Adobe, né? Lembra disso? Tudo por documento. É que o cara tem que fazer. Tem gente imprimindo tudo e mandando para o contador aquela pilha de papel. Recebe digital, imprime e manda. E leva lá, né? Manda pelo correio numa pasta. Faz sentido uma coisa dessa? Nenhum. Eu coloquei no box toques lá. Qualquer box que seja. Ótimo. Tá bem, tá bom. Aí você replicou o documento dos outros dentro de um outro lugar. Aí fica aquele documento aiado, espalhado, dos outros, né? Com nome, assinatura, número da conta do banco, todo o extrato lá exposto, né? Para todo mundo ver. Não, mas é seguro. O que é seguro, né? Então eu vou dizer uma coisa para você. É possível colocar tudo isto a serviço do seu cliente. Inclusive, ele vai ver que você tem um office, tem um trabalho e não gasta muito para fazer isso, não. Foi-se o tempo de realmente ter um server lá que custa 5, 10 mil dólares para colocar, mais não sei o quê. Foi o tempo disso. Eu estava dizendo ontem para um amigo que eu vi, encontrei no YouTube. O vídeo de uma fábrica na China fazendo motor elétrico para automóvel. Então hoje um carro elétrico, né? Um Tesla, qualquer outro aí, custa 40, 50 mil dólares, 60, né? Pode contar que daqui 10 anos um carro vai custar 10 mil dólares. De tanta, vai ficar muito barato essas peças. Não precisa de gasolina, não precisa de óleo, né? Não precisa de muita coisa que o carro convencional tem. Então, do mesmo jeito, os softwares caíram muito de preço. Então, não justifica você não ter um server dentro do seu office, concentrador de alguns serviços, de uma maneira bem simples, dependendo do tamanho do office, não precisa ser complexo. Quando eu falo simples, é simples no gerenciamento e fácil de alocar, mas que produz um resultado com softwares disponíveis ali. Que vai te ajudar em muito. Com um server desse, com um cloud próprio, você pode oferecer para o seu cliente o upload dentro do seu website, direto na rede local, na conta dele, no nome dele. Ele faz upload lá do computador dele, direto num folder. Então você imagina o seguinte folder dentro do seu server. Clientes. O certo seria clients. Aí você tem companies e individuals. E dentro de cada um, nome das empresas. Aí você, dentro desse nome da empresa, você abre uma pastinha lá, cria um usuário, uma password e passa para ele. Aí ele acessa lá www.contabljohncontabel.com barra, né, contrário, backslash My FTP, Office FTP. Pum, aparece a janela dele lá. E pedindo a password e pedindo a senha dele. Pedindo o usuário que você passou para ele e a senha. Aí ele vai. Faz o upload e já está dentro do seu Office. Porque também tem uma coisa, quando você coloca no cloud um volume de arquivo, está lá no Ox qualquer, né? Você tem que fazer download para o seu sistema. Você sabia disso? Ele fez. Vou mostrar, mas eu quero. Deixa eu ver aqui. Vou Vou ter que fazer algo aqui, vamos ver. Momentinho, né? Ele fez upload dos arquivos dentro do folder dele, dentro da sua network. E aí você, o que que você fez? Eu estou acessando aqui o cloud para você visualizar isso, como funciona. Eu vou mostrar aqui na tela. Quando você faz, você usa um cloud desse qualquer, o que que você está fazendo? Você está fazendo upload lá para o cloud, né? Aí, ele fez upload. Deixa. Só que eu tô. Ok. Tô entrando aqui no cloud só para você ver. Só que eu tenho que entrar no outro computador. Pera aí, que nós vamos chegar lá. Eu vou percorrer o raciocínio. Tem que ser de circo, né? Abrindo. Deixa eu fechar aqui. Então a gente tem que usar software a nosso favor. Então esse é um exemplo. Você oferece um serviço com um FTP próprio. Vai abrir? Não? Abriu. Um FTP próprio. Porque se você faz lá no cloud, vou repetir, vai lá no cloud, ele tem que fazer upload, tem aquele tempo todo de fazer upload. Vai, 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 vai. E depois, aí você vai, faz a upload, você o download dentro da pasta dele. Deste jeito, você vai eliminar, é possível eliminar essas etapas de trabalho. Fez o download, o projeto está lá dentro. Então, vou mostrar aqui o nosso cloud. Ok? Este é um cloud para arquivos serem upload. Entrou exatamente o serviço que a gente faz. Quando fez, o cliente entra, ele tem lá disponível, aí eu vou fazer um download, criar um folder, upload file. Aí vai lá, escolhe o file, vou escolher um aqui, pequeno, né? Dá para ver? Dá, né? Vou escolher esse aqui. Eu estou lá no computador. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? Ó. Esse aqui é o lá no computador. Está em outro local, inclusive. Ele não está aqui. E aqui, vou baixar aqui. É a network. Cadê, cadê, cadê? Aí aqui eu vou fazer um upload. Upload sendo feito. Nove vinte e cinco. Pronto. O arquivo está aqui. Está aqui, né? Esse aqui. E aí eu venho aqui. Ele aqui, ó. Já está dentro da minha network. Se eu precisar usar o arquivo, eu venho aqui, arrasto para cá, pronto, ele já copiou para cá. Está aqui dentro. Não fiz upload, download de lugar nenhum. Já estou usando. E uso lá dentro mesmo se eu quiser. No caso é Mac, né? Então só voltando aqui. Isto é. E o que que tem de software aí? o programa que faz esse upload, esse download, ele entra lá, só tem a área dele, não tem mais ninguém. E todos os clientes são separados. Inclusive tem uns aqui, deixa eu mostrar. Só para dar uma olhadinha rápida aqui, ó. Cliente, 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 cliente. Cliente, 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 cliente. Já deposita, ele, cada um tem a sua área. Nenhum sabe do outro, nada disso. É igual no banco, né? Então, a hora que ele bota o arquivo lá, já está lá dentro. Isso é possível fazer dentro do seu escritório com este pequeno cloud. Com este cloud próprio. Inclusive, existe a situação. Você é um contractor, você trabalha com, né, com obra, etc, etc. Você precisa, vai no Home Depot, compra as coisas. Você pode tirar a foto dos recibos, tirar a foto da obra, ou mandar o empregado tirar a foto, como é que tá, já para ir guardando. Ele faz upload direto do telefone dele. A gente configura, ele não fica sabendo password, nada disso. Não tem como ele descobrir. E ele faz upload direto na área de trabalho, na parte, no folder dele, né? Por exemplo, já contei a história, não sei, de um cliente que a gente tem, que é no Bronx. Lá no Bronx ele tem um office. E os gerentes dele ficavam olhando as obras, compravam as coisas, depois traziam no final do dia, na manhã seguinte, despejavam lá para a secretária aquele monte de recibo dos Home Depot que ele ia acumulando. Ah, mas ele manda pelo WhatsApp, é pior. Ele falou, não, me traz de manhã que era melhor. Agora não. Ele simplesmente tira uma foto e já faz upload direto no folder de cada um. Já fica organizado. Então, essa é uma utilidade. A outra utilidade é você ter todos os arquivos gerenciados num lugar só, independente de computador. Isto é um server. Este tipo de trabalho pode ser para small office, pequeno, e para grande também. Do pequeno ao grande. Então tem de vários tamanhos. Podemos fazer isso e muitos já se beneficiam disso. Vários clientes, nós já se beneficiam tirar dessas algumas dores de cabeça. Backup, ah, eu fiz o iCloud, o meu Time Machine, aí tem que comprar um external hard drive, liga lá. A confusão, não quero mais isso não. Então fez tudo dentro de um server só, automaticamente, tudo protegido, tudo direitinho, tudo bloqueando porta, com firewall, tudo direitinho. Entendeu? Não. Isso é um software que você pode usar. Como eu estava falando de contrato, aliás, estou falando de contrato, falando do software de small business. Como é que você tem feito o invoice? Ó, já está dando 9,5, mas eu vou iniciar para falar com detalhes na semana que vem. Como é que você faz o invoice? Você faz ainda no Word? Mas não fazer no Word, fazer no Excel. Ah, eu faço no Excel. É que eu faço pouco invoice. O problema é fazer pouco invoice. Não é ruim. Eu acho tão ruim quando a gente tira aqui pouco invoice. Eu quero resolver uma situação para fazer muito invoice. Né? Invoice é aquele, é o recibo, né? A nota fiscal. Lembrei. Aqui, né? Como é que eu mando estimate? Como é que eu mando para lembrar que o cliente tem que pagar? Como é que ele pode ele clicar e ele pagar? Você tem uma loja, você tem um POS lá com, né, tudo local. Passou tempo disso. Não, mas lá também, não, mas tudo local, não tem vantagem nenhuma. Pegou fogo na loja, você perdeu tudo. Não, eu faço backup no cloud. Ah, todo mundo vendo, né? Você pode ter um cloud na sua casa, inclusive, né? Existe um conjunto de softwares local que trabalha localmente, até num server. Mas é localmente. Você põe um server e os outros clientes acessam a base de dados num local só, que é o mesmo, né? Você não pode pôr um software num local, outro software num local, usando dois bancos de dados diferentes. Aqui tem o cliente cadastrado, aqui não tem. Não é assim. Quando fazemos um server no local, vários clientes acessam um server. E o computador, que é server, não é para usar. Ele é para ser server. Fechado, escondido, para ninguém mexer. Só a gente que é do suporte que mexe nele, né? É bom? É bom, mas hoje trabalhamos com SaaS, Software as a System, SaaS, Software as a, né? SaaS, a System, S, Software as a System. Software como um software como um serviço, um sistema como um serviço. Ou seja, como a conta do seu banco, eu sempre cito. O que você tem na sua tela é um serviço funcionando num server, tá, você não sabe nem onde está. Está lá no banco, evidente. Você tem acesso. Como eu tenho acesso, o que eu mostrei aqui, eu tenho acesso fora do escritório, fora de qualquer lugar do mundo que tem internet, eu acesso, né? Acesso lá no Brasil também, acesso, qualquer lugar. Aí eu tenho um cliente em Los Angeles, então ele acessa também, é como se fosse um website. A gente faz essa entrada para o seu server, né? É um programa que é quase é um site, mas ele é um programa, então um software. E ele, você usa ele. Então, eu, devido ao horário, não vou estender, que já são 9h33, eu vou falar desse software, de sistema para você usar dentro do seu Office e fora dele também. Que já imaginou? Você tem que ter o POS lá, você tem que ficar escravo, ir lá fechar o caixa, ir lá para saber se está vendendo certo, ir lá para fazer o fechamento, para saber quanto vendeu, você tem que ir lá atrás daquele computador. Não é mais isso não. Você faz da onde você quiser pelo telefone. Você sabe que vendeu é online na hora. Isso é. Eu vou mostrar aí para vocês. Tá, eu só vou mostrar aqui a nossa página com dois serviços meio interessantes que a gente faz. Voltado para você. Software para gerenciar billing, software para fazer bookkeeping. E tem várias soluções simples e complexas. E também já. Tem o recadinho aí do POS, POS, que é a J, até o preço ali. Que tem múltipla linguagem, fala, eu vou falar tudo isso. E tem o serviço de, a questão de controlar cliente, invoice, CRM, Customer Relationship Manager. Tudo isso é importante usar na empresa. Tudo isso é importante usar. Você ter acesso anywhere, anytime para gerenciar. Você vai viajar, você tem que ter acesso, não ficar dependendo de ligar. Não ficar dependendo de usar. Ah, deixa eu usar. Liga o TeamViewer que eu vou ver. Isso é uma solução, mas não é apropriada, né? Você tem que ter essa solução também. Acho que todo mundo conhece o TeamViewer. Gente, ó, agradecer aqui o Negismar. Negismar tem. Deixa eu mostrar aqui o site do Negismar. Cliente nosso. Ops. Smart faz um serviço de receptivo exclusivo aqui lá em Nova York. Nós não estamos em Nova York, né? Motorista de primeiro, conheci ele há quase 20 anos já. A gente faz esse trabalho aqui com ele. Os vídeos, carro. Ele tá com um parente chegando em Nova York. Fala com o Smart aqui, ó. Lá do Rio de São Paulo também tem. E também, só para mostrar, ele tem estacionamento lá em Nova York, em duas localidades, o Peavey Park e NY. Vou mostrar aqui, ó, locations. Tá com duas locations. Em Astoria e Washington High. Tá aqui, ó. Tá bom? Mais uma vez eu peço desculpa pro Moreira, o dono do Casa Nova. Tá? Falei que ele é dono de outro lugar. Quem sabe ele compra, né, aquele lugar, não sei. Tá bom, gente, já mostrei. PV Parking. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar comigo aqui.
Aí, Nimin aqui agora, Nimin. Então vamos transferir para semana que vem, para o dia 8, é isso? Domingo é aniversário do Tiaguinho, meu filho, né? Que já vai fazer 24 anos. 24? É, 24 anos. O Tiaguinho, Tiagão, casado já, trabalhando, formado. E no mês que vem, no dia 9 de agosto, lembra aí, a Larinha fazendo 20 anos. My God. 4 anos de diferença, quase. Fez. Inclusive, a gente tem... Eu errei por horas, na verdade, porque a mãe deles faz aniversário no dia 4 de um mês aí. Eu faço no dia 5. Não. Faz no dia 6. Ih, mas confundi. Não, é dia 6. Eu faço no dia 5, ela faz no dia 6. O Thiago faz no dia 7 e a Lara era para fazer no dia 8 de agosto. Só que ela nasceu dia 9 de madrugada, era 3 horas da manhã. Então por 3 horas ela não nasceria no dia 8, então daria sequência. 6, 7, 8 e 9. Não, 6, 7, 8. Mas ela ficou por 9. Mas está na sequência. Então, e foi na sequência mesmo de nascer, né? Porque nasceu primeiro ele e depois ela. Então ele faz aniversário agora dia 7 de julho, 24 anos. E eu faço dia 5 de novembro, tá? Dá tempo aí de reservar uma coisa pra mim. E quarta e quinta-feira temos o 4 de julho. Happy 4 de julho for you, your family. Vai lá decorar o Pledge Allegiance. E vai ver os fogos, né? A gente vai ver aqui em Kern, tem um negócio pra mostrar aqui. E Deus abençoe você. Peço a Deus mais uma vez que possa te dar discernimento, possa te dar, busca nele a solução que você precisa. Se for da vontade dele, ele vai atender você. Se não for da vontade dele, deve ter um propósito para isso. Converse com Deus, porque Deus, como eu já falei, esse Deus não está na cruz, a cruz está vazia. Ele saiu de lá, então ele está vivo, né? Então ele escuta, ele ouve, é assim que eu creio, ele fala. Aquele que está com o coração bem contrito, bem buscando mesmo, ele fala. Como ele fala comigo várias vezes, né? Puxa a orelha. Igual um pai quando cura o filho, né? Sendo pai, eu entendo como Deus funciona. Então, Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a sua empresa, as suas empresas. A bênção que você é pelos seus funcionários, para as pessoas que você trabalha para você, que você paga para elas, você está sendo bênção na vida delas. Fornecedores, né? Que tendo um business, você é bênção para um monte de gente, direta ou indiretamente, para os clientes, tá? Deus te abençoe. E se você quiser patrocinar uma parte desse programa, a gente está fazendo assim, 30 minutos, você pode patrocinar o programa. Liga para mim no 201-719-3886. Vou botar seu logo bem aqui, grandão, assim, ó, bem para baixo da data. Cadê? Aqui, assim. Vou dar um jeito de mover esse negócio, cadê? Aqui, vou mover esse negócio aqui pra cá. Aí eu ponho o seu logo aqui com o telefone, vou falar de você também, vou falar do seu business, vou falar de tudo. Esse vídeo fica gravado no YouTube, gravado no Facebook, gravado no Vimeo, gravado. Quase ainda tá subindo pro Roku. Vamos ter um canal lá, tá preparando. E vai ter também, já no caminho já tá pronto, o podcast. Todos esses áudios aqui vão para o podcast, tá bom? Deus te abençoe e te vejo na próxima segunda-feira, dia 8, às 8, às 9h30, horário Easter Time, horário de Nova York, tá bom? O que mais que eu tenho que falar? Mais nada, vamos embora, né? Que já está tarde, 9h40, passei demais. Então, forte abraço e may the Lord be with you.